E seguimos com a repercussão dos atos golpistas. Hoje a gente vai falar de lei, de crimes, de penalização, de punição. Bom, foram mais de 1.200 presos nos atos de Brasília, de 8 de janeiro, fatídico 8 de janeiro. Mais de 500 pessoas devem responder a crimes de golpe de Estado, ato terrorista, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, incitação ao crime, dano ao patrimônio público, furtos de objetos, o que determina a lei no Brasil. Aos financiadores desses atos e também aos mentores intelectuais. Vou conversar sobre o assunto com o professor doutor Rubens Bessac, que é da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP. Ele é mestre e doutor em Direito Constitucional. Vamos precisar muito do seu conhecimento da nossa Constituição, da nossa lei, para entender exatamente. São vários os crimes cometidos, a lista é longa. Então a gente vai tentar aqui nos ater diretamente à responsabilização das pessoas que cometeram esse crime. A gente pode falar da responsabilidade desde o Ministério da Defesa, governo do Distrito Federal, pessoas responsáveis pela segurança do Distrito Federal, enfim, mas eu quero aqui me centralizar na questão das pessoas que foram até lá e cometeram estes atos, ou seja, os terroristas. O que diz a lei sobre terrorismo no Brasil?
Realmente foi algo, Roxane, nunca visto, né? Foi um ataque contra aquilo que representa três poderes, que marcou negativamente, né, a nossa vida, porque ele representa uma depredação de patrimônio, não só patrimônio da União, mas patrimônio artístico, histórico, para além do seu valor, como formação de crime de quadrilha, transporte de explosivos, tentativa de incêndio, depredação, um golpe de Estado no sentido de golpe de Estado contra o funcionamento do Estado Democrático de Direito, né? Então, essas investigações, nesse momento, são conduzidas como reza a lei brasileira. E nesses inquéritos, a polícia demorou lá para reprimir, mas ali nós estávamos vendo a polícia repressiva, agora isso vem sendo conduzido pela polícia judiciária, e ao final desses inquéritos, certamente nós vamos ter, eu imagino, as ações penais propostas. E isso vai decorrer, professor, na imposição de penas bastante significativas, porque não são penas de um único crime, são penas de crimes somadas, que podem vir a dar aí, obviamente, sem fazer uma dosimetria ainda correta, porque nós estamos numa fase muito inicial das investigações, mas que podem chegar a mais de 30 anos. A única coisa aí que não se pode, de um ponto de vista técnico, não que nós não sintamos assim, mas de um ponto de vista técnico, é caracterizar esses atos, na minha maneira de ver, de outros especialistas, como terrorismo, em que pese eles parecerem terrorismo. É que terrorismo, de acordo com a lei brasileira, Roxane, tem uma definição muito precisa, que é uma lei que foi feita ainda no governo Brasil, mas ela vinha em discussão há muitos e muitos anos, mas ela acabou saindo, sendo promulgada no governo Dilma por ocasião das Olimpíadas, né? Havia uma preocupação muito grande quanto à possibilidade de ataques terroristas. Então, houve uma tramitação desse projeto de lei e ali no Congresso Nacional o crime de terrorismo, que é um crime muito específico, muito particularizado, ele necessita alguns requisitos, de acordo com a lei brasileira, que eu estou falando, que não estão presentes. Ele precisa estar fundamentado, isso está logo no artigo 2º da lei, em razões de xenofobia, discriminação, ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. Então, fica assim, sem um escopo especificidade em colocar como terrorismo, o que não quer dizer que os crimes não sejam extremamente graves, quer dizer, não é porque nós não possamos classificá-los como ataques terroristas, e claro que a gente faz isso em nossa linguagem do dia a dia, porque nós assim, que não são crimes extremamente graves, porque eles estão calculados, por exemplo, naquilo que nós chamamos de lei de defesa do Estado Democrático de Direito, que nada mais é do que aquela lei feita alguns anos atrás, que alterou alguns artigos do nosso Código Penal por ocasião da derrogação que se pedia da Lei de Segurança Nacional, ainda dos tempos do regime militar, da ditadura militar. Então, ali, só ali nós temos crimes capitulados como extremamente graves, mas é só uma tecnicidade que eu me senti na obrigação de pontuar aqui.
Perfeito. Não, nós temos que ouvir, inclusive, a sua análise técnica. É isso exatamente que nos interessa. Agora, professor, as pessoas podem dizer, não, eu estava ali me manifestando contra o resultado das eleições, muitas pessoas foram presas em flagrante, né, por um período de 24 horas, ou entraram nesses prédios, ou destruíram, ou acompanharam, ou voltaram para aquele acampamento, né? Longo acampamento que ficou ali à frente do QG militar em Brasília. Enfim, tem gente que diz, não, eu estava lá só para acompanhar os manifestantes, eu era líder religioso. O outro diz, eu era empresário que estava ali representando determinado setor. Enfim, essas pessoas foram presas. Na sua avaliação, na medida em que os depoimentos ocorrerem e todo esse processo se dar, muitos ainda serão liberados. A punição deve se ater aos que realmente destruíram. Há imagens, né? Não vai haver dificuldade nenhuma de identificar essas pessoas. Há imagens, então, que são provas, né? São provas concretas dos atos. Aos financiadores e aos mentores intelectuais, ou todas as pessoas que estavam ali por um motivo ou outro e participaram da ação, né? Vão ser punidos. Eu quero entender um pouco melhor isso. Porque, por exemplo, a gente tem uma notícia de hoje de que a Procuradoria-Geral da República já pediu denúncia contra 39 pessoas. E tem de tudo. Tem de pessoas comuns, a empresários, tem até político, suplentes, vereadoras, suplentes de deputados, enfim.
É verdade. Uma coisa é o seguinte, a manifestação política, ela às vezes ela pode ser lamentada, né? Como presença em determinados atos, em determinados dias, a forma como se faz uma passeata ou um acampamento. Agora, esses acampamentos é algo que, na minha maneira de ver, já deveria ter sido investigado há mais tempo, não porque seja a forma como a pessoa se manifesta, mas o local onde a pessoa está se manifestando são áreas de segurança nacional, né? Onde está a sede dos poderes militares em Brasília, ou aqui do nosso comando militar da região sudeste, aqui lá no Ibirapuera. O local das manifestações, aí existia uma certa, eu diria até uma certa leniência em se deixar se manifestar. Mas uma coisa é isso, Roxane, outra coisa é quando aquelas pessoas saem para ficar só nos atos lá de Brasília, que é o tomou nossa atenção aí de uma forma enorme, e se dirigem para a esplanada dos ministérios, até, de certa maneira, enganando ali as forças militares, ao que parece, não se sabe se isso foi feito por culpa ou dolo, mas a polícia escolta esses manifestantes, e daí, nesse momento, a manifestação muda, quer dizer, ela não é mais uma manifestação meramente política, meramente contra um determinado estado de coisas, de insatisfação com os resultados eleitorais ou com a situação política ou contra os poderes. Ela passa a ser algo que se vale de violência, de uma violência desmedida como nunca se viu. Quer dizer, eu acho que existe até uma tentativa, muitas vezes, em se equiparar com outros atos violentos da nossa história recente, mas eu acho que é errado, porque basta ver as imagens que aí pululam nas redes midiáticas, nas redes sociais, realmente nunca se viu uma depredação, uma violência como essa. Olha, graças a Deus que nós não tivemos vítimas fatais, mas as vítimas com feridas, ferimentos, para não dizer do impacto emocional que isso gera, e do impacto político, né? Isso repercutiu nacionalmente, mas repercutiu de uma forma como nunca vista no mundo todo. Basta ver as primeiras capas dos mais importantes veículos de imprensa mundo afora. Então, é um dano realmente que não tem tamanho e que exige, na minha maneira de ver, eu acho que isso é meio até ardente, penas exemplares. O que vai se fazer com essas penas? Depois, exige uma punição exemplar, porque a punição, ela realmente teria um papel propedêutico, né? Quer dizer, ela mostra que as pessoas têm limite. Uma coisa é você ter o direito de manifestação, que é uma das formas de direito de expressão, caso a expressão política, mas outra é você transformar isso naquilo que você entende, depredando. E não é só depredar, porque as instituições ficam sem funcionar. Nós estamos com o Supremo, tudo bem que o Supremo está em recesso, mas eu não sei se ele conseguirá daqui a pouco voltar a funcionar, a não ser em formato virtual, porque depredou-se o plenário, as instalações, os gabinetes.
Foi então, absurdo.
Realmente é algo lamentável, né? Agora, para não fugir da sua pergunta,
eu quero saber a quantidade de responsáveis por isso.
Por enquanto, as investigações, elas vão se fazendo em grupos, porque nós temos centenas e centenas, eu nem sei O número exato, nós paramos em 500 ou mais pessoas detidas, existem números que dizem muito mais, mas na verdade nós vamos tendo isso concluído por grupos. O que se apresentou ontem foi a Procuradoria-Geral da República, o pedido já muito especificamente feito, e ele não fala em terrorismo, ele fala daqueles outros atos todos que eu lhe mencionei, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, etc, etc, etc. Formação de quadrilha, transporte explosivo, tudo, 39 pessoas. Agora eu imagino, e isso vai ser cobrado, não só pelos especialistas, como pela sociedade, que se concluam essas investigações e as peças sejam enviadas para a formação da devida ação penal.
Então hoje...
imaginar que a coisa...
Então, nesse
hoje
momento,
só
professor.
A primeira fase de 39, mas certamente nos próximos dias isso vai ter que chegar em centenas. Agora, aí também você me perguntou, Roxana, não quero lhe interromper, mas só para. Eu me lembro que você perguntou: existe uma diferença entre as pessoas que estão. Certamente que sim, quer dizer, é uma coisa a pessoa estar num acampamento em que pese lamentável, em que pese essa questão de estar numa área de segurança nacional, que deveria ter sido impedido. Mas uma coisa é a pessoa restar ali ou caminhar pela esplanada e parar, quer dizer, ela fica com a sua bandeira, com a roupa, com os gritos de guerra, enfim, mas outra coisa é aquele que participa ativamente, né? E com uma espastatismo, você até mencionou, quer dizer, sem máscaras, tendo orgulho, até um orgulho com todas as aspas possíveis, né? De se filmar, quebrando, aquele ato, né? Para quem é da área do isso, só da área jurídica, mas para quem tem a cidadania, aquela coisa muito assim, de pegar o exemplar, ainda bem que era uma cópia, né, da nossa Constituição de 1988 assinada ali, era uma réplica, mas, e tentar destruir aquilo, ainda bem que ela foi achada e devolvida, não é? Mas aquilo dói no coração, dói na nossa maneira de ver o funcionamento da democracia. Agora, certamente eu acho que as autoridades nesse momento encarregadas do inquérito penal farão uma diferenciação. Tanto é que já, como a lei determina, na análise das prisões em flagrante, Roxane, já se faz o que se denomina, está presente no nosso ordenamento de alguns anos para cá, audiência de custódia, né? E nesse momento, o juiz que participa, que preside essa audiência, ele tem um bom senso, então uma série de pessoas em situação de vulnerabilidade, seja uma vulnerabilidade de saúde, pela idade, ou pessoas grávidas, tínhamos mulheres grávidas ali, pessoas com crianças pequenas, essas foram liberadas, porque realmente, não que elas não serão investigadas, não é? Mas seria uma crueldade mantê-las ali presas. Né? Agora, todos os outros continuam presos, são prisões em flagrante, por isso que elas exigem que faça essa audiência de custódia, né? E eu tenho fé de que realmente o nosso sistema tem funcionado e mostra o que veio, fazendo uma investigação muito bem feita para termos peças aí que deem possibilidade das ações penais propostas com, lá na frente, com o devido processo legal e que não demore muito, né? Termos as penas aí exemplares aplicadas, viu?
Muito bem, é o que a gente espera, né? Os que cometeram os atos violentos, os que financiaram, disso também já se colhe provas, e dos mentores intelectuais. Rapidinho, professor, que a gente está com tanto estourado. Mentores intelectuais, a lei também consegue definir, é mais difícil, isso também tem que ser punido. Quem estimulou, incentivou.
Olha, eu lhe digo, ainda bem que você me perguntou, que tenho escapado mencionar, a questão do financiamento é super importante, ela chega a ter penalizações, se provado esse encadeamento todo, superiores, muitas vezes, a quem realiza o ato. Então, é muito importante, nós temos um sistema de inteligência hoje muito avançado, porque existem as redes sociais, essa coisa toda, mas você consegue entrar, quebrar sigilos, mesmo que a pessoa não esteja com o celular ali, mas você consegue, a polícia tem inteligência para fazer isso, e vem fazendo. Então, já estão se descobrindo uma série de financiadores, e eles serão punidos, tenho certeza, serão incluídos nos inquéritos e nas ações penais, e sofrerão punição exemplar. A cadeia de influência já é um pouco mais difícil, mas obviamente é importante verificar qual o envolvimento do governo anterior e eventualmente até do presidente Bolsonaro, que já está incluído em uma das investigações, na influência. É uma influência direta ou não? Se provar realmente que existe uma cadeia de comando, uma cadeia que gerou essa possibilidade de um incremento daquela manifestação que era pacífica, que era, enfim, lamentável, mas era pacífica, em algo que se tornou, essas pessoas serão punidas. Aliás, é o que já está proposto pela Procuradoria-Geral da República, e o presidente Bolsonaro, é até lamentável que nós tenhamos isso, mas já está lamentável, porque um presidente, uma pessoa que exerceu o cargo de presidente, mas já está incluído nas investigações, bem como várias outras pessoas da cadeia de comando.
Muito bem, professor Rubens Bessac, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, mestre doutor em Direito Constitucional, fazendo uma análise técnica aqui para a gente. Muito obrigado por sua contribuição, professor.
Eu que agradeço, Roxane. Excelente programa e prazer estar com você e os nossos ouvintes. Obrigado.